No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mami Talks. Hoje temos connosco Isabel Sousa, mais conhecida como Catarina.
Vá. Isabelinha!
Isabelinha!
Olá!
Bom dia!
Bom dia!
Obrigada, Isabel, por estares connosco. Estou muito, muito curiosa para te ouvir, para saber a tua história, para saber o teu projeto e como é que hoje em dia tu ajudas tantas famílias.
Obrigada!
Mas antes disso, Isabel, para quem vive debaixo de uma pedra, quem és tu?
Olá, obrigada pelo convite, é com muito gosto que eu estou aqui hoje convosco, gosto muito também dos vossos percursos e daquilo que têm feito pela mulher no geral, pelas famílias, enfim, eu acho que é sempre muito importante termos este tipo de consciência social e tentarmos ajudar ao máximo as pessoas que nos rodeiam. Então, quem sou eu? Bom, temos duas perspectivas, a perspectiva da Isabel, quem sou eu em termos de casa, eu acho que os meus filhos me descrevem como uma grande maluca, mãe de três filhos, a Mercedes de 8, quase 9, o Eduardo de 2, quase 3 e a Maria do Mar de 1, e fico muito feliz dela ainda ser desdentada, entendedoras entenderão. E depois, ainda temos a Cookie e o Piki. A Cookie é a nossa cadela adotada, que entretanto, como eu tinha poucas coisas para fazer, decidimos então adotar uma cadela. E o nosso hamster, que é o nosso Piki, que é um querido. Pronto, esta é a minha família e o Zé, que é um paizão, um maridão, um amorzão. Pronto. Depois, eu enquanto baby planner, eu trabalho há 10 anos com mães e com grávidas, comecei a trabalhar na loja 100% Bebê, que já existe há 20 anos, mas eu só faço parte da equipa há praticamente 10, e trabalhei algum tempo só no departamento de marketing, mas depois comecei a perceber que havia muitas dúvidas dos pais quando iam comprar artigos à loja, e a loja tinha muita postura de... as lojas no geral de venda e tentar semear a necessidade aos pais daquele produto quando se calhar não é assim tão preciso e não faz assim tantos milagres. E então a irmã mãe que ia um bocadinho em Mata Teresa de Calcutá da puericultura e quis ir tirar formações e perceber mais sobre o bebê, a fisiologia, o que é de facto natural na mãe, no bebê, na família, no pai, seja quem for, como for construída ou constituída essa família. E comecei a ajudar amigas minhas a fazer listas daquilo que elas precisavam para a chegada dos bebés delas, mas tendo em conta o dinheiro que elas tinham na conta, aquilo que elas tinham emprestado, como é que estava o LX naquele dia, enfim, pronto, tinha em conta essas coisas todas. E então elas começaram a dizer que eu fazia isto super bem e passaram o meu contacto de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. E às tantas, malta, eu não tinha um dia na semana livre para fazer isto a mais ninguém. E então eu aí pensei, ok, isto se calhar pode ser, vai ter de se tornar numa... Porque já estava mesmo a ser overwhelming. Para além disso, eu tenho dois discos editados, sou da Universal Music, sou fadista e canto. E portanto esta vida de artista misturado com esta vida de trabalho e mãe, estava mesmo a ser tipo explosivo, pronto. E então achei que devia tentar, de uma forma honesta e controlada, criar um negócio à volta disto, obviamente com a parte comercial que qualquer negócio tem de ter, mas com as balizas muito bem delineadas para que as pessoas, por um lado, confiassem em mim, e por outro lado que não fosse algo mesmo muito, muito comercial. Pronto, só para vocês terem uma noção, eu tive tipo 2 meses a decidir se fazia uma publicidade a leite de fórmula ou não. Tipo, 2 meses. Eles a dizerem, mas ouça, mas às vezes é preciso, mas às vezes não. E eu, pois, mas é que sabe, é que depois, é que não sei. Portanto, agora falaram para fazer uma publicidade a um colchão que eu acho que não tem o mínimo de segurança possível, a pagarem um valor de eu, não vai dar, eu não concordo, eu não gosto desse colchão, não dá. Portanto, eu sou essa pessoa e é algo que as pessoas não têm. Pronto, eu estou a dizer aqui convosco, neste espaço, porque este espaço é nosso, mas as pessoas não têm muita noção, às vezes, do que é que, da parte ética que tem de estar por trás, porque são bebés que vão usar aqueles produtos, são mães que vão acreditar naquilo que eu estou ali a recomendar, e é uma responsabilidade para mim, pelo menos para mim é uma responsabilidade muito grande. Então criei o The Baby Planner, quando o Eduardo nasceu, há 2 anos e meio, e cá estou, é isto, assim muito resumidamente.
Eu ainda acho bem que foi resumidamente, não é, Catarina? Porque é assim, do ponto de vista de empresária, ouvir outra empresária como a Isabel falar é só uma ovação, porque, e para quem está na dúvida se lança negócios, se não lança, é isto, havia a necessidade e a Isabel agarrou. E sem dúvida que nos 10 anos em que tem estado nesta loja, que mudou completamente, e podem ter certeza absoluta que aumentaram as vendas, porque a coisa mais importante que as famílias desejam é alguém que as ouça, alguém que as apoie, e acabam sempre por comprar mais qualquer coisinha, ou fazer um investimento maior do que aquilo que tinham pensado inicialmente, desde que seja o ideal.
É isso.
Ia dizer isso, acho incrível, Isabel, começares logo por dizer, ajustar as coisas. As pessoas precisam de vender, as pessoas precisam de comprar, sabemos disso. E sabemos que a indústria, à volta da puericultura, é assim uma coisa muito, às vezes, pouco franca, não é? Que é, as pessoas estão tão disponíveis e acham mesmo que precisam, portanto, bora lá impingir mais uma coisinha à outra. E tu começaste por dizer isso, que é o que é que realmente é preciso, e foste fazer formações nessa área, foste saber mais, para além da tua experiência como mãe. Mas mesmo assim, tu estás nessa loja antes de ser mãe, não é? Então, é mesmo uma coisa que veio dessa vontade de ajudar e de ser honesta. Eu acho isso incrível.
Na verdade, eu acho que é assim, hormonalmente, quem quiser ganhar dinheiro com esta indústria, se for mal formado, consegue facilmente fazê-lo, porque a mulher está hormonalmente alterada e nós temos aqui uma premissa que quem for pouco honesto pode jogar muito a favor dessa pessoa, que é, se tu não compras isto, automaticamente a tua cabeça vai-te dizer que és má mãe. Então, nós podemos impingir aquilo quase que quisermos, que as pessoas vão fazer o investimento que podem e que não podem para comprar aquilo. E eu isso fazia muita, muita confusão, porque eu via mesmo pessoas a fazerem um grande esforço e a pedirem dinheiro à mãe, ao pai, ao tio, ao periquito, para conseguirem ter coisas que eu devia que, muito honestamente, se calhar nem iam usar muito, ou que podiam perfeitamente usar outras coisas, ou enfim. Nós temos banheiras que nos dizem o tempo do banho do bebê e a temperatura da água, e há pessoas a fazerem imensos esforços para comprar essa banheira, quando se calhar essas pessoas não sabem que um alguidar faz magia, ou seja, ou até um banho com o bebê em contacto pele com pele, ou seja, é uma abordagem que eu tenho completamente, ou seja, é completamente diferente daqui. As pessoas vão à espera de uma baby planner, vão ter imensos gadgets e cenas e não sei o quê, e de repente eu faço uma viagem com as pessoas desde a primeira consulta até à última, e as pessoas ficam malucas, porque de repente redescobrem-se enquanto mulheres, têm muito mais power, muito mais força, ouvem muito mais o bebê e a natureza do bebê, querem lá saber do produto, e de repente achas que vais para ter produto e ficas, e o produto está em ti, estás a ver? Então é uma viagem mesmo gira, mesmo gira.
É incrível, Isabel. Como é que a loja, agora isto é mesmo uma curiosidade, a loja não é tua, portanto, tu foste trabalhar para a loja como marketing. Eu achava que a loja era tua.
Muita gente.
Pois, como marketing. E de repente, como é que tu não és despedida? Porque tu não estás a vender coisas, tu afinal, tu estás a vender também. Mas tu afinal estás a dizer às pessoas, essa banheira não vale a pena, olha o alguidar.
Exatamente. Olha, eu não sou despedida porque eu acho que as pessoas, é isto que a Filipa disse, as pessoas têm a real noção que quando tu és bem aconselhada e quando tu tens mesmo pessoas a dizerem-te o que é que tu vais precisar e o que é que não vais precisar, tu, o que vais precisar tu vais comprar e compras direto, ok? O que nós tentamos ser é uma loja de aconselhamento e a 100% Bebê acabou e desculpem lá passar a publicidade, mas é que é mesmo verdade, eu acho que é serviço público, porque as pessoas não têm a noção que nós há 3 anos fazemos diretos todas as quintas-feiras às 9h30 da noite, todas as quintas-feiras. Eu estava em Lua de Mel no México a fazer direto, não há uma quinta-feira que não se faça um direto às 9h30 da noite. Estamos a falar de diretos que são vistos por mais de 5 mil pessoas ao fim de uma semana. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu tens, fazes serviço público, tu tens uma responsabilidade tremenda, gigante, tu dás vendas a outras lojas porque tu estás a ensinar outras vendedoras, tu estás a dar produtos a outras lojas para se... Depois do nosso direto, que é o que acontece muitas vezes, põem os produtos que nós falamos no direto em descontos e não sei o quê, e tu estás ali, tipo, a fazer mesmo serviço público, não é para ganhar... Pronto, enfim. Mas ao fim de um tempo, as pessoas entram e dizem assim, eu não acredito aqui convosco. Tipo, eu não acredito. Eu vou ser mesmo atendida por vocês. Eu vou ter-vos... E nós passamos, nós só funcionamos por atendimento por marcação. Nós queremos estar tipo 1h30, 2 horas com cada família. Não queremos estar a despachar ou a aviar, como diz o meu chefe. Este atendimento personalizado, este sermos uma loja de aconselhamento, é algo que nos dá muito mais vendas do que aquilo que poderia parecer. Se calhar não te vende a banheira e vende-te o alguidar, mas acredita que tu vais comprar a cadeira alta ou mais segura, que faça rear facing prolongado até mais tempo, vais querer comprar aquele carrinho e depois, quando for comprar um carrinho de bengala, nem tens de ir à loja porque confias em nós e o que nós te dissermos por telefone, tu compras e vai parar a casa. Portanto, esta construção, esta confiança acaba por passar de boca a boca, não é? E é isso que nos faz ficar no mercado tanto tempo. Obviamente que é uma forma diferente de fazer marketing. E depois, as figuras públicas, não é? Nós ficamos com 90% das figuras públicas e influencers que há aí, porque isto começou numa história muito engraçada de uma das minhas melhores amigas, que é a Inês Herédia, que ficou grávida de gêmeos e tem uma vida tramada, porque é atriz e pronto, e a Gabriela também tinha uma vida tramada na altura e ainda tem de um lado para o outro, e com gêmeos, de facto, tens de gerir ali uma data de coisas. E depois aconteceu, estar no meio da televisão e passar-me à Rita Pereira, à Jéssica Ataíde, não sei o quê, babababababa, e eu ficar mais conhecida na área, mas o que eu faço com elas é exatamente o que eu faço com qualquer família. É um trabalho interior muito, muito bonito. E depois... elas comunicam para 1 milhão, não é? Pronto, vamos lá perceber aqui as coisas. Portanto, aqui o que acontece é que o marketing acabou por ser muito mais bem sucedido porque eu tive a oportunidade e a sorte de começar a fazer a figuras públicas e influencers e não sei o quê. Portanto, pronto, é por isso que eu não sou divertida.
Uma das coisas que eu acho inacreditável é que às vezes as pessoas acham que o trabalho só é conhecido porque as figuras públicas falaram sobre isso. E não é verdade. Principalmente porque nós passamos de bestiais a bestas num instante se não fazemos um bom trabalho. O que significa que o facto de tu teres tido mais exposição, na verdade, só alavancou ainda mais o ótimo trabalho que tu já fazias. E claro que eu me desatei a rir, e tive de desligar aqui o meu microfone, mas claro que eu me desatei a rir com a pergunta tão direta da Catarina, que é como é que tu não és despedida? Mas claro que tu não vais ser despedida, porque toda a gente acha que a loja é tua. E isto não é tirar qualquer tipo de crédito à loja, não é. É dizer que quando nós temos efetivamente uma boa equipa, quando nós temos efetivamente um projeto que vale a pena, o próprio staff está dentro da empresa como se fosse dele. E isso é das coisas que eu gosto mais em certos colaboradores que eu tenho a trabalhar comigo nas marcas que criei, é porque as pessoas se doam completamente à causa. Nem todos temos que estar a abrir empresas, mas nós precisamos de pessoas que queiram efetivamente doar-se à causa. E então, que bom que a 100% Bebê te tem, que bom que tu encontraste na 100% Bebê um espaço onde tu podes ser tão autêntica e fazer aquilo de coração e conseguiste efetivamente transformar a forma de vender num ato realmente de serviço. Obrigada por isso, Isabel.
Ah, eu é que agradeço e digo-te que já que falaste em equipa, só aproveitar este espacinho, agora estou aqui armada em... Quero mandar beijinho para alguém, minha querida, mas vai ter de ser. Ai, ai. Que é? É assim, eu tenho aqui, há um triângulo muito forte na 100% Bebé que se chama Luís e Catarina. Ou seja, o meu chefe tem de acreditar nas minhas ideias doidas. E quando eu vos digo ideias doidas é... quando eu vim para este mundo... Eu achava as coisas de bebê, os eventos para bebês e as coisas que diziam às mães que tinham de fazer e blá, 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 uma seca. Então, os eventos na 100% bebê eram tipo, imaginem, com sushi, mas próprio, tipo, todo, não sei o que, no fundo, toda a explicação da toxoplasmose ali, que é para os mitos irem todos pelo ralo abaixo, o DJ, tudo com luzes, tipo, tudo discoteca, discona, nada a ver com bebês. E eram os eventos em que se vendia mais, porque as pessoas estavam tão descontraídas, aquilo era tão disruptivo, era tão diferente, era tão inovador, que as pessoas, até houve lojas, que só para vocês terem uma ideia, e eu digo isto até com nada com ódiozinho zero, porque eu sou uma pessoa que não tenho ódios, faço muito reiki para ter ódios, mas é assim, eu... até houve lojas que levaram o DJ e o cozinheiro, tipo, imagina, copiaram tudo, estás a ver? Porque isto era tão giro, as pessoas compravam tanto, os pais estavam descontraídos, todos a falar uns com os outros lá fora, elas estavam todas a partilhar as dores que tinham e as questões que tinham e os anseios e os medos e as alegrias e aquilo tudo, e depois às tantas vi os carrinhos e o que é que achas de nós comprarmos? E eles já diziam tipo, pá, ótimo, estás a ver? Ou seja... o desconstruir, caramba, toda a vida se pariu, toda a vida se te... isto é tão natural que então criar a parte da compra ou da aquisição de alguns produtos numa coisa natural, sem ser 40 mil milhões de perguntas sobre um carrinho, que é só um carrinho para passear um bebê, é tão importante isto. E então, pronto, eu acho mesmo que eu sou artista, eu sou cantora, então eu trago muito isto para dentro daquilo que eu faço. E trago muito esta parte. Eu quando canto, ou quando estou, seja numa noite de fado, seja num CCB, seja numa sala grande, eu quero tocar pessoas, eu quero que essas pessoas tenham um espaço ali só delas e de crescimento emocional, seja ele qual for, ou de retiro, ou de encontro, ou de contemplação, ou de... mas quero que aquilo lhes dê alguma coisa, e o mesmo quando as pessoas põem um pé dentro da loja. Então, eu trouxe para a loja IBCLCs, pediatras, workshops de diversificação alimentar ou introdução alimentar, ou como queiram chamar, trouxe uma data de coisas que eu acho que são informação de mão beijada para as pessoas depois poderem não panicar com uma coisa que é ancestral, que é natural, que é nossa. Então é só isto que eu quero, é que as pessoas se divirtam com informação, conhecimento e que não paniquem, porque pá, normalmente quando nós começamos a inventar e pôr muitas coisas que não é suposto lá estarem, é que as coisas não correm muito bem. Então é só isto que eu tento transmitir às pessoas, pronto, e zero comparação. Eu digo logo isto, as pessoas entram no meu workshop e começo logo assim: ah, por amor de Deus, não se ponham a dizer que o vosso bebê aos 3 meses já diz mãe, pai e gato, porque aqui isso não é bem-vindo. Ou seja, aquela cena da comparação da régua da aos 6 meses senta, aos 9 meses já anda, aos não sei o quê, é logo, mesmo isso para a escolha do produto, para mim não entra. Eu tenho de analisar o bebê.
Isabelinha, e então como é que surgiu a oportunidade de lançares este livro? Porque, efetivamente, veste aqui uma grande, grande oportunidade, não é? Para lançar, digamos que um resumo de tudo aquilo que tu tens feito ao longo do tempo, não é? És a autora do Nada Nos Prepara para Sermos Pais, mas este livro já ajuda muito.
É isso mesmo, Filipa. Olha, estava-te a dizer, e depois não acabei o raciocínio, que eu fico muito, muito empolgada com estas coisas. Que então a Catarina Oitavã e o Luís acreditam assim nas minhas ideias e pronto, e fazem, são uma equipa do caraças mesmo, espetacular. E estou a falar de uma das pessoas, que é a Catarina, que mais conhece de puericultura. É assim, ela conhece muito mais do que eu, atenção, ela em termos de puericultura leve e pesada é a pessoa que mais conhece no país, ok? Eu sou muito mais em relação se aquele produto é adequado ao bebê, bababá, tipo aquelas coisas todas de dentro para fora. Ela é tipo a técnica do produto em si, sabe se o produto se fecha assim, fecha assado, pronto. Então, eu quando decidi escrever este livro, também consegui escrevê-lo porque tinha esta equipa atrás de mim, não é? Pronto, era o que tu dizias, que esta equipa também se doa, e há muita gente, como vocês confundem, acham que a loja é minha, muita gente acha que também a loja é da Catarina, que é uma coisa gira. Nós trabalhamos há muitos anos, damos-nos muito bem, graças a Deus, e somos as duas umas máquinas a trabalharmos juntas. E não há nunca cobranças, nem nada, zero. Pronto. Mário, adoro-te, ok? O Mário está sempre lá atrás nos computadores e tipo, se nós somos um triângulo, ele torna isto num quadrado, mas num quadrado redondo, ok? Pronto, então é um fixe, gosto muito dele. Mas pronto, isto para vos dizer que o livro, a Maria do Mar tinha 5 dias, quando me ligam da Bertram para eu ter lá uma reunião, e eu pensei, epá, é para escrever um capítulo tipo de um. Sabem aquelas bandas que vão fazer a abertura dos grandes artistas? Estão a ver? Pronto, eu pensei que não ia para o palco mundo, eu pensei que ia tipo para o palco da EDP lá, tipo cantar umas cenas. E então, de repente, sento-me e o Rui Coceiro, que é tipo o diretor da Bertrand, disse-me assim: olha, nós gostávamos muito que escrevesse um livro. E eu, como assim? Eu escrever um livro? Imaginem, eu tinha a Maria do Mar com 5 dias. E eu, tipo, de maminha ali, ou coisa, e não sei o que estou a ver. Eu, opa, ainda por cima, a Bertra, eles são todos amorosos, mas são todos muito tradicionais. E eu, assim, ai meu Deus, é sério? O que é que estas pessoas vão achar de mim? E olhem, lembro perfeitamente que eu disse que sim, e toda eu queria dizer, não queria dizer, mas sabia que tinha de dizer que não. Tipo, eu, assim, claro que sim, bora escrever um livro. E eu, estúpida, não, diz que não, não vais conseguir, não vais conseguir. Tipo, tens uma filha de 5 dias, tens mais dois. Tipo, por amor de Deus, diz que não. E eu, sim, bora, bora, sim, eu acho que sou perfeitamente capaz, sim. Pá, e depois, quando saí de lá, fiquei tão mal disposta que só me apetecia vomitar. Tipo, aquilo tem lá uma fontezinha, tipo um lago. E eu, é já aqui. Olhem, a sério, muito mal, muito mal, muito mal. Mas tenho uma equipa do Caraças e a minha Raquel, que é quem escreve os copies, tipo, eu no início escrevi os copies e ela percebeu a minha linguagem e o meu cunho, pergunta-me pontos que eu tenho de pôr, e então consegui escrever já os copies com este meu humorzinho e não sei quê, porque as pessoas acham que eu não sou assim, mas eu sou assim, no dia a dia. Muito pior até às vezes. E então ela escreveu, eu disse assim: olha, tens de ser minha coautora, porque eu não vou conseguir escrever. Queres? E ela, obrigada, adoro, adoro, adoro. Então escrevemos o livro. Imagina, eu gravava áudios a amamentar, não sei o quê, a fazer em pós-parto, não é? Tipo, a conhecer-me, tipo, eu, mãe recém-nascida ali, com os miúdos todos aos
Vou
berros.
fazer já aqui um disclaimer, tipo, malta, se alguém sentir que quer fazer isso comigo, eu tenho um livro parado ali há 3 anos,
Claro.
4 anos, estamos em
Claro.
2024, estejam à vontade.
É assim, tu. Ainda agora, tipo, eu agora trabalho diretamente com a Patrícia Rebelo, e então ela trabalha para mim no The Baby Planner. Então ela estava agora até pôs uma cena tipo a dizer: ah, como é que se escreve um livro? E não sei, pá, eu desmanchei-me a rir. Se as pessoas soubessem como é que eu escrevi este livro, é que imagina, eu punha o meu telemóvel, imaginem que isto é o telemóvel, aqui, estão a ver, tipo assim, no gravador, e andava tipo assim.
As pessoas não vão ver, portanto, está entre. Bom, está no trapézio. Está no trapézio.
Está na alça do sutiã, presa na alça do sutiã,
No
assim
trapézio,
juntinha
sim, junto ao
ao
esternotelemóvel dele.
pescoço
Desculpem,
e
diz
com o
o que
cabelo
dizes.
para trás, que é para não interferir no áudio.
Isso mesmo.
E então andava eu assim. Bom, no quarto dos pais vocês devem ter o não sei o quê, bababá, e depois de repente era tipo: Mercedes, já fez os trabalhos de casa? Mas estes são os meus áudios, estão a ver? Tipo, era assim, não sei o quê. Depois, e a Raca assim: estás no capítulo 5, esse é o capítulo 2. E eu tipo: ah, e depois criei imensos profissionais que eu adoro no livro, então aquilo já estava confuso e eu ainda vim confundir mais. Tipo, imaginem, foi. Doutora Mariana Torres, Doutora Teresa Alves Reis, a Vera Lopes, a Raquel Ripado Chaves, a Julieta Justino, que me fizeram o parto em casa, porque eu, entretanto, também quis ter todos os cromos para troca, então quis ter uma cesariana, quis ter um parto vaginal em hospital e quis ter um parto em casa só para conhecer, tipo um carrinho, não é? Tipo, quero ter vários, também quero ter vários partos para conhecer. E então, às tantas, já era tipo montes de profissionais e era tipo, tens de lhes mandar o pedido de consentimento para lançarmos o livro. Não mandei nada a ninguém, não mandei os livros para casa das pessoas que participaram no livro. Portanto, imaginem.
Tanta tranquilidade. Eu acho que toda a gente que te está a ouvir, eu pessoalmente, tipo, ah, claro, eu já sou um bocado, eu já sou bem relaxada. Mas assim, é tipo, ah, tudo isto é possível, é assim que se faz. Ok.
É, mas e as pessoas? Não me levaram a mal, as pessoas não me levaram a mal, imagina, ninguém me levou a mal. Eu tenho a Vera Lopes a dizer-me assim, amiga, quando é que achas que eu posso ter o meu livrinho, porque eu estou a fazer uma rubrica de livros com um autógrafo teu? Pá, que querida, do género, tipo, claro, tu já devias ter tido o teu livro antes dele sair para o público, tu participas nele, tu escreves um capítulo, tu ajudas-me imenso. Como tu não tens um livro? Tipo, que horror! E depois a dizer, tipo, eu não sei o que é que houve com os CTTs. Alguma coisa houve com os CTTs. Não houve nada com os CTTs. Eu não entreguei os livros, não fui lá. Eu não fui, eu não mandei. Portanto, imagina, eu tento muito, mas há coisas que eu não consigo. E então, pronto, é o que é. Tipo, está tudo bem. O livro está cá fora, já ajuda.
Só a nossa vulnerabilidade e as nossas falhas e está tudo certo. E a nossa rede de apoio continua cá, que é isso que é lindo.
Eu só lhes digo assim, não desistam de mim, malta. Não desistam de mim porque isto um dia eu vou. Ainda não é já, mas um dia eu vou estar. Eu vou estar onde?
Este episódio já é uma pecinha, não é? Deste confronto e a partir daí é... Pronto.
É isso mesmo.
Está aqui um pedido de desculpas em público. Não. Está tudo bem.
Ah, sim, por favor, exatamente. Adoro-vos a todas, mas não deu mesmo. Eu vou entregar-vos o livro e quando for entregar-vos o livro... Prometo, tipo, imaginem, levar um bolinho, uma sopinha, qualquer coisa, para além do livro. Pronto, só para ficar mais desculpada.
Não vais precisar, toda a gente compreende e tenho a certeza que toda a gente valoriza bastante o que tu fazes e como fazes. E é o... Há um ditado, não é? Que é a perfeição é inimiga... Como é que é?
A pressa é inimiga da perfeição.
Não, mas há outro que é mais vale feito do que, sabes, assim
perfeito.
Uma coisa.
Mais vale feito okay. Do que perfeito.
É isso, mais vale feito do que perfeito.
Vou tatuar essa cena, porque isso sou eu.
É a diferença entre fazer ou não fazer, não é? Está feito.
Mas...
E ainda bem.
Mas é assim, pensem lá numa coisa, pensem lá comigo. E agora exercício aqui a três. Pá, nós não sabemos, agora vou marmar um bocado aqui, se calhar em Buda, mas... Nós não sabemos quanto tempo é que nós estamos cá. Então imagina, mas isto é mesmo real, não é agora coisa. Então nós estamos cá aqui, não é? Tipo, pronto, aqui nesta vez agora. Nós temos mesmo de, se temos esse chamamento, temos mesmo de fazer. Logo, quer lá saber. Podia ter ficado melhor? Claro que podia, mas está feito, está com amor, está com tudo e está cá fora. E isso é o que interessa. Houve uma vez... O meu último disco foi gravado com o Rodrigues de Carvalho e foi um disco espetacular, chama-se Chave com X, para quem quiser ouvir, está no Spotify. E ele, imaginem, quando disseram que eu tinha de escrever um livro, eu achava que os livros tinham de ser escritos por escritores, não é? Tipo, eu não sou escritora. Mas eu lembrei-me logo disto que ele me disse, que é, se tu queres escrever, para seres um bom escritor, tu tens de escrever com alma, com verdade. Não há, claro que há cursos de escrita e há cursos de como escrever e não sei o que, não. Eu nunca, nunca li um artigo, um livro de como escrever, o que fazer, o que escrever, nada. Eu nunca li um livro de mães. Eu nunca li livros de mães, de aqueles livros que toda a gente lê e que ofereceram-me, inclusive, eu nunca abri um livro. Porque eu não tenho genuinamente tempo. E, no entanto, eu... Apesar disso, se a pessoa puser verdade e amor nas coisas que faz e a sua verdade e a sua visão, é tão válido como a visão da pessoa que leu 40 mil livros e a biblioteca inteira e sabe escrever e tirou 80 mil cursos. Só que é outra. É só outra. É só outra. Então isto é importante, porque quanto menos comparação houver e quanto mais a comparação formos nós próprios, é tudo muito mais fácil em todos os aspectos. Eu acho.
Sabes, Isabel, chega ao final do dia e as pessoas vão comprar o teu livro por ti. Então, é exatamente isso que elas têm que receber, não é? É quem tu és. E se todos nós tivéssemos que seguir um standard, todos nós efetivamente perdíamos a nossa individualidade e a nossa personalidade. É mesmo uma dádiva este livro existir, é uma dádiva as tuas contribuições. Nesta temporada estou assim. Eu na minha próxima gravidez vou a 100% bebê.
Acho ótimo!
Eu ia só, ficava só por dois, mas pronto, estamos assim agora.
Ah, eu também digo sempre.
Olha, eu vou partilhar convosco uma coisa aqui por causa desta desta necessidade que é muito impingida de que precisamos de coisas e precisamos do XPTO para. No outro dia estava a falar com um casal grávido e a tanta dela diz-me assim: pois, porque depois a luz para dormir é a vermelha, não é? Mas depois para o banho é a laranja. Eu diz? Eu não sei do que é que estás a falar. Ela, uma amiga minha disse-me que era o melhor problema. E o que eu lhe disse foi: eu não faço ideia do que estás a falar, novamente, e se me dissessem que era preciso isso tudo na maternidade, eu não era uma candidata a ser mãe. Porque eu ia falhar nisso tudo.
Olha, é verdade. O Tomás adora white noise. E nós andamos a dormir com white noise todas as noites. E no outro dia, num grupo de mães, num encontro que fizemos na Essence de grávidas e pós-parto, nós juntamos as mães todas, porque eu acho que é ótimo elas ouvirem-se.
Ai, adoro.
Basicamente, uma delas dizia: Filipinha, quem chama Filipinha porque já está muito da casa. Filipinha, qual é que é a aplicação do white noise? Ou, não, desculpem, qual é que é a playlist do white noise que tu colocas? E eu disse-lhe: desumidificador. É só isto. Eu ligo o desumidificador a noite toda. Claro que à meia da noite vou lá, tiro o high e passo só a fan. Pronto, a pessoa não quer estar.
Eu adoro. Não, mas é assim. Mas eu acho que, mesmo nisso, por exemplo, eu estou-vos a ouvir e é giro porque eu tenho tanto conhecimento depois das coisinhas todas e dos pormenores todos que. Eu percebo o que é que essa mãe está a dizer. E há imensos erros que se fazem na maternidade precisamente porque há imensos produtos. Ou seja, nós temos mães e pais e famílias a comprarem luzes de presença para usar com os bebés porque sim, quando nós sabemos ou devíamos saber, quer dizer, ou não devíamos saber, na verdade isto não está em nenhum lado assim, tipo, tudo junto, não é? Portanto, os pais não, coitados, não têm a obrigação de saber. Eu sei disto e passo muito este conhecimento, que é a luz de presença servirá para um bebê em que a parte neuronal do bebê já está predisposta a ter terrores noturnos, a perceber que o João... fez um mau-mau na escola e se calhar vai sonhar com o João a fazer um mau-mau na caminha dele e vai ter um terror noturno e já é um bebé que anda, que é verbal e que se calhar precisará de uma luz de presença num corredor para saber, por exemplo, sair da caminha dele e chegar ao quarto dos pais ou se dormir com os pais, melhor ainda, porque tem ali toda a segurança e toda a tranquilidade. Pronto, outra coisa é quando tu pois essa luz de presença no teu quarto, porque achas que o teu bebê vai ter medos e vai ter terrores noturnos e etc. Então aí é importante nós percebermos do funcionamento do bebê. A luz de presença num pós-parto e quando o bebê é muito bebê, é para os pais, não é para o bebê. Ou seja, é para os pais conseguirem amamentar, é para os pais conseguirem fazer uma muda da fralda, etc. E não acenderem de repente a luz do quarto. E de facto, se acenderem a luz vermelha, está provado que. Existe uma produção de, ou seja, não vai interferir com a produção de melatonina, por isso é que os nossos eletrodomésticos, televisões e etc. têm sempre a bolinha vermelha quando se desliga e não de outra cor qualquer, porque não vai interferir com a produção de melatonina. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que os neurotransmissores não despertem, com que não haja a produção de cortisol, porque na savana não nasceu o dia e nós não vamos precisar de ir agora com os nossos pais para outro local, porque de repente o pai ou a mãe vão caçar e eu vou ter de estar alerta e vou ter de estar ao lado do meu pai ou da minha mãe ou quem ficar comigo. E é isto que eu tento muito passar aos pais, que é se forem acender alguma luz, então acendam esta, porque isto. E depois podem fazer conjugações, isto depois já é tão giro tu dizer-me isso, porque claramente que isso é a passagem de informação, tipo telefone estragado de alguém que fez um planeamento comigo. Porque eu digo muito assim, Depois, vocês, em vez de gastarem dinheiro numa luz de presença, gastem dinheiro numa luz de presença que já tenha white noise lá dentro, ou seja, para não terem de gastar dinheiro em nenhum eletrodoméstico, em nenhum aparelho, e principalmente para não pôr em nenhum telemóvel que tem sempre radiações, mesmo que esteja em modo voo, ao pé dos bebés, e não, ou seja, estas máquinas estão estudadas, aliás, a maior parte das pessoas não sabe disto, mas duas investigadoras da Fundação Chapalimau, que são portuguesas, inventaram uma frequência de white noise incrível que não fere nunca a audição dessa frequência nos bebés, que normalmente é uma coisa que acontece muito, é os bebés ficam surdos nessa frequência de white noise, ok? E são portuguesas, são nossas, é incrível. E estas máquinas são feitas com essas frequências que vão sempre alterando minimamente para que a frequência auditiva seja sempre diferente, ok? E os bebés não fiquem depois surdos para essa frequência. E podem fazer associações de sons e luzes mediante aquilo que vai acontecer, porque nós somos, como o Freud já dizia, não é? Podem fazer Pavlov connosco, ou seja, se tu puseres a luz azul e o som da água para o banho, o bebê vai relaxar com o som da água e com a luz azul ou com uma música clássica ou o que seja, e já vai perceber exatamente que aquele é o ambiente que vai anteceder, ou seja, isso vai anteceder à hora do banho. E o mesmo para a luz amarela quando acorda o dia e uns passarinhos. Podem fazer isso, e é giro isso servir-nos como muleta para quem depois fica com eles. Exemplo, uma avó, uma babysitter, alguém que tenha, uma ama que tenha de cuidar deles. Se ama levar, ou se a avó levar, ou se alguém levar estes estímulos, o bebê vai se autorregular, epá, é tão giro ver, muito mais rapidamente. E quando tu tens tempo, como eu tive aqui para te explicar isto, as coisas fazem sentido. Quando tu dizes que tens de usar a luz não sei o quê para o banho, vai a sério, claro que isso não vai acontecer, não é? Tipo, por favor, não tens de fazer rigorosamente nada. Agora, já que vai gastar dinheiro nisto, pode jogar com isto que até é giro. Pronto, que são coisas completamente diferentes. Pronto, eu acho que é giro explicar estas coisas. Eu explico muito isto nos meus planeamentos.
E para quem não sabe como é que é uma consultoria com a Isabel, está aqui um cheirinho, portanto, já sabem como compreender efetivamente, não é? E como chegar até ela e mudar literalmente a forma de ver a maternidade. É isto, é mesmo uma experiência e tanto. Portanto, comecem pelo livro, por seguir... Para quem ainda não segue, meu Deus, quem é que ainda não segue? E depois, obviamente, e estamos a chegar ao fim deste episódio, enfim, mas partilhar este episódio.
Tão bom, muito. Partilhem muito, muito, muito. Vou querer mesmo depois também ouvir. Sabem que eu odeio ouvir-me a cantar e depois a falar. Porque digo, ah, que tonta, disseste isto, que horror. Eu sou muito adolescente ainda nestas coisas. Mas adorei.
Fica bom assim, tipo, já está no mundo.
Ai, é? Ai, é boa, bem-vindo ao clube. Mas adorei estar aqui convosco e temos de combinar, aqui muito mais coisas e incentivos, e porque eu tenho imensa urgência em, pá, há imensa gente que eu noto que tem imensa, perguntaram-me assim, então mas vais lançar o livro e depois o que é que, como é que, e dás consultas e as pessoas vão só comprar o livro e não vão ter contigo, vão só ler o, claro que não. Imagina, tenho sempre coisas para dizer, está sempre, o conhecimento partilhado tem muito mais valor até para ti do que o conhecimento que fica só para ti. E claro que eu sou a primeira baby planner em Portugal e adoro esse posto porque, pá, bolas, inventei uma cena mesmo fixe cá e havia noutros sítios, noutros países, mas é tipo, como fazer o baby shower? Quantas fraldinhas vais precisar? Não é nada disso que eu faço, não é? Aliás... eu estou muito tentada a criar um curso só meu porque eu quero muito que as pessoas percebam que isto é um trabalho dentro para fora, e eu quero muito passar isso num curso, porque a cena gossip de um baby planning não é mesmo a minha praia, pronto. Mas a verdade é que o conhecimento partilhado tem muito mais valor, mesmo que haja pessoas que te copiem, tipo, até os posts, e quase que é plágio aquilo, opa... Pronto, desde que seja bem, como eu costumo dizer, desde que seja bem copiado, não está tudo bem, chega a mais pessoas, está ótimo, continuem lá. Mas é assim, eu acho que nunca é demais partilhar conhecimento, de todas as áreas, todas, todas.
Mesmo. Obrigada, Isabel, foi um gosto ouvir-te e conhecer-te assim. Fico muito curiosa também para saber o teu perfil do Human Design, mas isso são outras coisas, é só curiosidade.
Ah, é o quê? Conta,
vamos ver. Vamos ter que suspender aqui. A Catarina vai fazer esse trabalho e depois há de dizer-te e partilhar connosco.
É só curiosidade.
Mas explica-me o quê?
É uma ferramenta muito especial de desenvolvimento pessoal. Todos nós temos um perfil concreto de como é que é, digamos, a nossa aura e como é que vibramos e por aí fora. Então, para trás tem o episódio com a Jasmine, do Cidi, que fala bastante sobre Human Design, também, digamos, de um modo geral, mas também na parte das mini-chaves das crianças. É muito, muito giro para nós sabermos como as educar, não é? E seguir o seu instinto. Ou como ela diz, seguirem o seu entusiasmo. É muito interessante.
Ai, eu adoro, falem disso, vamos, por favor, que eu estou quase a um passo de ir fazer uma constelação familiar para tentar perceber o que é que está aqui por trás do meu filho Eduardo, e então falem-me disso, porque sou a pessoa mais proativa em tentar perceber estas coisinhas todas, e tenho muitos casais, muita gente que procura e que não sabe onde encontrar. Portanto, ótimo, vamos falar com certeza.
Em off já falamos então. Obrigada por estares aqui, por partilhares muito a tua sabedoria, obrigada por ajudares tantas famílias e a todos os que nos ouvem. Façam gosto, partilhem e até para a semana.
Beijinhos, obrigada.
Beijinhos. Até para a semana.